Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a oitava série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na Uporto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje temos connosco no Alumni Mundo Jorge Pinto Ferreira, alunos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS, da Universidade do Porto, onde tirou o curso de Medicina Veterinária, completou o mestrado em Segurança Alimentar na Universidade Católica e depois o doutoramento com bolsa Fulbright nos Estados Unidos da América em Ciências Biomédicas Comparativas. Trabalhou como consultor na Suíça, na Organização Mundial de Saúde Animal, e desde julho de 2021 que é Food Safety Officer na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em Roma, Itália, no âmbito da resistência a antimicrobianos. Olá Jorge,
olá.
Bem-vindo ao Alumni Mundos.
Prazer,
muito
obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Queres começar por nos contar como é que foi o teu percurso assim até à FAO, até chegares à Itália? Porque em medicina veterinária os percursos costumam ser um bocadinho mais lineares, não é?
Então vamos lá, começamos pelo princípio. Eu sou daqui do Porto, mas os meus pais são os dois transmontanos. Peso da Régua e Muros de Altura e Trás-os-Montes.
Boas terras,
sim. E talvez por isso, de ter esta ligação ao mundo rural, e não só, fui daquelas crianças que sempre quis ser médico veterinário. E, portanto, foi o exemplo mais clássico de dizer gosto de animais e, portanto, quero ser médico veterinário. Acho que é o clichê do percurso. Embora agora diga a toda a gente que o segredo para ser médico veterinário é gostar de tratar animais. Quem gosta de animais deve ter animais. Não é sinónimo de querer ser médico veterinário. Mas, bom, eu, portanto, gostava muito de animais e sempre quis ser feliz. Eu acho que para o bem ou para o mal, há pessoas que hesitam muito na carreira que querem seguir. Não foi o meu caso, eu sempre disse que queria ser médico veterinário. E em relação aqui à ligação ao Porto, e sendo os meus pais transmontanos, sempre pensei, na altura, a principal faculdade de medicina veterinária era a UTAD, em Vila Real. E portanto, eu cresci a pensar que um dia isto está para Vila Real. E eu sou da segunda fornada de medicina veterinária aqui do Porto. E portanto, pouco antes de acabar o ensino secundário, não é? Abriu aqui a faculdade no Porto e foi ótimo, não é? Para mim, porque disse, bem, não preciso de sair da cidade onde cresci, eu sou de Matosinhos, mas era só aqui ao lado e, portanto, começar aqui o curso no Porto, com os desafios que isso tem, de ser um curso muito exigente de montar. Portanto, foi a segunda fornada, teve as suas histórias e os seus desafios. Pronto, e portanto, a ligação ao mundo rural continuou durante o percurso de formação e tive professores das disciplinas de espécies pecuárias que me marcaram muito, o professor António Rocha, o professor Nuno Canada. E portanto, comecei a trilhar um caminho. Disse, eu quero ser médico veterinário e quero trabalhar com animais de produção. E aqui no Entre Douro e Minho, a produção de leite era a principal. E, portanto, pensei, bem, acho que pode ser por aqui. É começar a especializar-me cada vez mais em trabalhar em bovinos de leite. Então, o estágio depois foi em Hanover, que na altura foi com o Albino, que foi um dos primeiros. Acho que foi, na altura, como era um curso novo, ainda foi Erasmus Free Mover, que ainda não sei se isso ainda existe. E fui para Hanover, que ainda não havia um protocolo com a faculdade de Hanover, mas era e é uma faculdade muito conceituada neste âmbito de produção de leite, animais de vacas, de leiteiras. E, portanto, fui para Hanover. E correu muito bem até haver um surto de foot and mouth disease aqui na Europa. E Hanover tem um hospital muito peculiar, porque é um hospital de vacas. E isto é muito raro, normalmente. A assistência a vacarias é feita na vacaria. O médico veterinário vai até à vacaria. Hanover tem uma coisa muito peculiar, que é ter um hospital em que a vaca vem para o hospital. Isto para aprender é uma maravilha, mas para a disseminação de doenças é um desastre, porque vinham vacas de toda a Alemanha para o mesmo hospital, eram tratadas e depois iam para as explorações de origem, não é?
E se levassem alguma coisa.
Exatamente.
Com elas.
E portanto, havendo um surto na Europa que era preciso controlar, aquilo foi, teve que fechar o hospital. Para mim, como Erasmo, que estava lá a estagiar, a fazer o último ano, não foram as melhores notícias e foi preciso arranjar um plano B, e o plano B foi ir para a Califórnia. Fazer estágio numa clínica privada lá, acabar o sexto ano do meu curso de licenciatura em medicina veterinária lá e ir para lá. E adorei a experiência na Califórnia, era o meu modo de vida perfeito. Nós temos todos gostos diferentes, eu sou early bird, gosto de me levantar cedo, e aquilo era um modo de vida perfeito. Acordávamos cedo, íamos para vacarias enormes, tínhamos um restaurante no almoço mexicano, fazíamos duas cirurgias à tarde e depois íamos para a piscina. E eu achei aquele era o modo de vida perfeito. E portanto adorei a experiência e disse, bem, é mesmo isto que eu quero ser. Só que depois, ao regressar, e esta parte também é importante, esta parte se calhar menos glamourosa, este choque que existe quando se volta, o choque foi muito grande, não é? Eu gostei imenso do que fiz na Califórnia, mas para o bem e para o mal, a nossa realidade é diferente, não é? As nossas bacarias não são tão grandes, há tudo e as coisas têm evoluído. Mas quando eu regressei, isto é em 2001, deparei-me com um cenário que era muito diferente do que o que eu tinha feito em Hanover, numa clínica veterinária universitária, ou na Califórnia, onde as bacarias eram todas, os nossos clientes, é? Tudo, uma dimensão muito diferente, um tipo de trabalho muito diferente e um modo de vida muito diferente, não é? E portanto, o choque...
Não ias para a piscina ao final do dia.
Não ia para a piscina ao final do dia, não é? E portanto, o choque quando regressei foi muito grande. E isso eu acho que acontece a alguns médicos veterinários, que nós crescemos com uma ideia romantizada da profissão, que vem dos livros, que vem dos filmes, que vem das séries, e depois o choque com a realidade clínica muitas vezes é muito grande. E aí é o choque de eu gosto muito de animais, mas não necessariamente gosto de eutanasiar um animal, porque gosto demasiado de animais para ter que fazer isto a um animal. Pronto, eu não consegui salvar um animal. E eu acho que esse jogo para mim foi muito difícil. E aí há uma crise de identidade, mais ou menos. Não sei se deve chamar assim tanto, mas foi. Eu sempre quis ser isto, mas agora não estou a gostar muito disto. Mas eu sempre quis ser isto. E todo o meu percurso de formação em Hanover, na Califórnia, etc., foi. Então, mas foi para isto. Mas agora isto não é bem o que eu quero, não é? E é uma fase difícil, mas o curso de medicina veterinária tem muitas saídas. E isso é muito bom. E se, por exemplo, no passado era capaz de dizer que a licenciatura devia seguir um percurso de especialização cedo, nós amadurecemos e evoluímos, e agora digo não, o aluno deve ser exposto a tudo, para depois no futuro, se uma porta não é bem aquilo que ele estava a pensar ou ela estava a pensar, pode escolher outra. Pronto, e foi isso que eu fiz. Foi bem isto da clínica de bovinos, não é bem o que eu estava a pensar. E daí o mestrado em segurança e termos de alimentar, porquê? Porque na licenciatura de medicina veterinária, são áreas menos exploradas da medicina veterinária, eu tive a cadeira de tecnologia alimentar e eu sei, isto de fazer alimentos novos é giro. Isto dos iogurtes com sabores novos, eu gosto de diospiros, vou fazer iogurte de diospiros. Porquê é que não se trabalha mais de diospiros? E pronto, e daí este fascínio da alimentação. Não é?
Isto podia ser outro caminho, não é?
Podia ser outro caminho, e é um caminho completamente diferente, não é? Disto de fazer novos alimentos, e nós, se fomos ao supermercado, compararmos o que vimos há 10 anos, é completamente diferente. As novas tendências.
Uma oferta muito maior.
Muito maior, sim. E os consumidores mudam os hábitos, e agora eu trabalho muito nisto, etc. E, portanto, o mestrado em Ciência e Segurança e Tecnologia Alimentar apareceu quase por acaso, mas eu gostei. Tipo, afinal, há aqui uma coisa que eu também gosto de fazer e que posso vir a trilhar um caminho diferente. E estava nesta fase, o mestrado são 2 anos, quando muitas vezes esta história, vou um sábado amanhã compro o jornal e vejo um anúncio a dizer, por que não fazer um doutoramento nos Estados Unidos? Com uma bolsa da Fulbright. E eu disse, pá, porque não?
Pensaste na Califórnia.
Exatamente.
Modo que já tinhas gostado.
Não é? Exato. E eu gosto muito, eu não me via a viver eternamente nos Estados Unidos, mas entretanto já vivi lá 5 anos. E há coisas na mentalidade americana que eu gosto, na cultura americana, e no ensino eu gosto muito. Acho que gosto da maneira como o ensino é feito lá e gosto das oportunidades que um aluno que queira explorar consegue ter facilmente. E, portanto, aquilo foi uma coisa que me despertou imenso. Sim, é isto que eu quero. Pronto. E daí o percurso é muito difícil, porque ganhar a bolsa da Fulbright é muito difícil e depois de ganhar a bolsa da Fulbright é preciso entrar na Universidade Americana e é um percurso de um ano de seleção, de preparação e não sei o quê. Pronto, isso começa outro capítulo, de ir para os Estados Unidos fazer o doutoramento. E aí, na altura eu ainda fui com a ideia disto de pôr segurança alimentar e leite. Pensei, bem, vou para os Estados Unidos fazer alguma coisa disto de segurança alimentar, produção de leite e não sei o quê. E o doutoramento, pois, e essa é uma coisa boa na formação americana, que eu acho que nós agora também começamos a ter, há muitas portas, e eu ia com um plano, e os americanos gostam muito que o plano mude.
Então, alteraste o plano.
Mas eles adoram isto, muitas vezes a nossa cultura diz, este plano não sabe o que quer, veio com uma ideia, e agora chegou aqui já quer outra coisa, e eles adoram que se mude planos, porque veem isto como, é open-minded.
Sim.
E portanto consegue adaptar-se consegue abraçar um desafio. Pronto, e portanto aí o doutoramento começou a seguir saúde pública e foi quase por acaso numa cadeira de biotecnologia que eu tinha que fazer um trabalho sobre um tema, um gene. E eu disse, mas olha, que gene é que eu vou agora trabalhar? E um dos meus orientadores de tratamento disse, olha, há aqui um gene que é sobre resistência a antibióticos. Agora se fala muito disto, se calhar era giro tu começares a fazer um trabalho sobre isto, de uma cadeira de doutoramento. E assim foi. E portanto, este trabalho e este gene foi o início da minha carreira atual, que me levou a diplomata das Nações Unidas a trabalhar neste tema, e que agora vou aos países todos trabalhar neste tema. Exato. Portanto, o percurso foi... O doutoramento acabou por ser todo sobre isto, resistência a antibióticos, o termo técnico é resistência a antimicrobianos, uhum. Depois podemos falar sobre isto, mas a forma mais simples é resistência a antibióticos, é isto, nós íamos a uma farmácia comprar um antibiótico, certo. E ia não funcionar. E o meu trabalho aí começou aí, durante o doutoramento. Depois regressei à Europa e tive um ano com a minha filha a brincar, foi um ano bastante bom, mas esse foi off. E depois regressar à atividade profissional na Suíça, como consultor, muito neste âmbito de resistência a antibióticos. Depois da Suíça para Paris, onde fui deputy head do departamento que trata disto na Organização Mundial de Saúde Animal. E o último salto foi para Roma, onde agora trabalho numa das agências das Nações Unidas, como neste âmbito de segurança alimentar. E a nossa percurso académico, quando eu iniciei o mestrado em segurança técnica alimentar, nunca imaginei que passado 10 anos este mestrado fosse tão útil. Sim. Para um cargo nas Nações Unidas.
Tiveste aqui uma junção, não é? Tanto mestrado como depois de doutoramento.
Exatamente. Mas de facto, as valências académicas foram cartas de trunfo que eu nunca pensei que fossem tão válidas, e que depois o processo de seleção para entrar nas Nações Unidas como staff é muito exigente, muitíssimo exigente, e esses dois trunfos foram muito válidos. E honestamente, o doutoramento se calhar também, mas os dois foram, e pronto, e daí a conjugação desse percurso todo até à posição atual nas Nações Unidas.
Muito bem. E nos Estados Unidos, estiveste na Califórnia ou foste para o outro lado completamente
diferente? Não, foi os dois lados. Estive na Califórnia no final da licenciatura, o doutoramento foi na Carolina do Norte, portanto, na costa de cá, mais pertinho. Foi isso.
Outra realidade também dos Estados Unidos, é um país imenso.
Completamente diferente.
Mas gostaste também dessa...
Gostei das duas. Gostei muito das duas. Na Carolina do Norte gostei imenso e foi um privilegiado, porque o doutoramento foi entre duas universidades. A Carolina do Norte tem três universidades muito famosas e formam o Research Triangle Park, e eles dizem que é o triângulo no mundo que tem mais doutorados por metro quadrado, e é capaz de ser, porque são três universidades muito fortes, que é a University of North Carolina, a North Carolina State University, que é a que tem a Escola de Medicina Veterinária, que era uma das minhas bases, e a Duke University, que tem a Escola de Medicina, e portanto eu passava a manhã numa e a tarde noutra, e daí a saúde pública, e é o que eu gosto imenso de fazer, é esta ligação entre pessoas e animais, e neste caso transmissão de resistência a antibióticos, mas sim, na Carolina do Norte, portanto tive 4 anos lá. É uma experiência muito diferente. Sim, da Califórnia.
Bastante.
Um estado completamente diferente.
Tu, por aquilo que eu percebi, a tua primeira experiência no estrangeiro foi quando foste fazer este estágio no final da licenciatura para os Países Baixos.
Em Hanover, na Alemanha.
Na Alemanha.
Sim.
Eu percebi Eindhoven, mas
Hanover.
Desculpem.
Na Alemanha.
Mas tu, foi a primeira vez que saíste.
Sim, a sério foi.
E durante a licenciatura tinhas... pensado em mudar de país?
Sim, tinha pensado em fazer o estágio fora. Sempre achei que isso poderia ser uma mais-valia.
Mas numa valência de vou e volto, ou não?
Sim. Fazer o estágio. Achei que sempre pensei que fazer o último ano de estágio, que era enriquecedor, fazê-lo fora. Isso sim, isso foi claro. Na altura, depois eu fazia parte da comissão de estudantes e não sei o quê, essas coisas todas académicas. E, aliás, houve uma experiência no estrangeiro antes, que depois eu organizava um ciclo de conferências com os colegas da licenciatura que se chamava Tertúlias Científicas, que acho que ainda existem, ainda bem. E convidamos um professor da Universidade de São Paulo, estamos nós no nosso terceiro ou quarto ano de licenciatura de Medicina Veterinária, para vir cá falar. E ele depois convidou-nos a ir lá, dois ou três colegas. Fomos depois a São Paulo fazer um verão na Universidade de São Paulo. Portanto, essa, aliás, foi a primeira experiência. Mas essa nem conto muito, porque foi um verão. Foi um verão bem passado.
Foi pouco tempo, não é?
Foi pouco tempo, sim. E a Universidade de São Paulo tinha um protocolo com a Universidade de Hannover, na Alemanha, e foi daí o salto para Hannover. Ele disse, nós temos muitos amigos que trabalham da mesma maneira que nós em Hannover. Podias ir lá experimentar fazer parte do estágio. E pronto, e assim. É engraçado como as pontes vão ligando, não é?
Certo.
E, mais uma vez, eu nunca imaginei que organizar um congresso com colegas, com oradores estrangeiros, levasse até São Paulo. E depois de São Paulo até Hannover, mas foi essa a ligação.
Ou seja, nunca houve assim bem uma motivação para tu sair do país, foi mais o que foi acontecendo, não é?
Foi acontecendo, embora isso, eu sabia que ser o estágio fora, só acho que só tinha conseguido chegar até aí, que o estágio fora poderia ser uma mais-valia e que gostava de o fazer, mas sem ser uma coisa de... Não comecei o primeiro ano a pensar, o sexto vou para fora, mas depois fui percebendo que ir para fora poderia poderia ser interessante para fazer o estágio, mas depois regressar, assim, não para ficar fora. Depois as coisas foram mudando.
Hoje em dia já estás fora, não é?
Já estou fora há muitos anos, já estou fora desde 2007, portanto há 17 anos que moro no estrangeiro.
E sentiste, quando é que sentiste assim que querias viver no estrangeiro? Nessa altura já sentiste que querias viver por lá?
Eu acho que...
Ou foi acontecendo?
Foi mais ou menos acontecendo. A ideia de fazer, eu gosto muito do programa de doutoramento nos Estados Unidos, porque quando eu decidi fazer, eu queria, acho que é um bom sentimento, eu senti que queria voltar à escola e queria fazer outra vez cadeiras e queria fazer
estudar.
E o programa que me foi apresentado eram 2 anos de cadeiras e eu que estava motivado para isso. Na altura, é uma transição difícil porque começamos a carreira profissional e habituamos a ser profissionais, têm os fins de semana livres e que começam a ter os seus rendimentos e etc. Portanto, voltar à escola é difícil, porque voltamos a ter as noites a estudar, os fins de semana a estudar e um rendimento de uma bolsa de estudante. Portanto, esse passo não é muito suave. Mas eu estava motivado para fazer e, portanto, ir para os Estados Unidos foi nesse sentido de querer voltar a estudar. E eu queria, a maneira como o programa estava organizado, a mim atraiu-me imensa. Eu queria essa parte académica forte, de biotecnologia, de estatística, de genética, etc., bioquímica, etc., e depois a parte de investigação. E eu gostava como o programa estava montado. Ao mesmo tempo, depois de viver 5 anos nos Estados Unidos, eu senti que eu sou muito europeu.
Sou demasiado europeu para isto.
É. Mas eu não digo, eu não sei se fica bem ou se fica mal, sou demasiado português. Eu disse, eu sou demasiado europeu. E, portanto, eu quero ir para a Europa. E qualquer sítio na Europa está bem. Mas eu acho que e nós somos cidadãos da União Europeia, não é? E, portanto, isso era o que eu sentia. Eu quero regressar à Europa. Os meus valores identificam-se mais com a nossa maneira de ser na Europa. Não necessariamente Portugal. Embora venha cá todos os meses, e eu gosto muito de cá vir, e claro que a família e os amigos de base estão cá. Mas trabalhar na Europa, sim. Era claro que queria trabalhar na Europa, sim.
Estavas mais alinhado, não é?
Com os nossos valores, sim.
Ok. Tu ainda agora falaste da família e tens uma filha, não é?
Uma filha Carolina.
O que é que te custou mais quando tomaste esta decisão de ok, agora vou viver lá fora, se calhar isto foi acontecendo, mas se calhar vou passar um período longo, não é?
Sim, sim, sim.
O que é que te custou mais? Deixar os amigos e a família para trás, os que estão cá, ou até conhecer outras pessoas novas e fazer os outros amigos?
Custou uma barbaridade deixar a Carolina cá. Uma barbaridade. A Carolina tinha 2 anos.
Não é?
Muito pequenina. E, portanto, isso foi difícil. Isso foi difícil. Hoje, às vezes falamos muitas vezes disso. Foi um passo que me levou a outro patamar de carreira, que provavelmente sem isso não teria conseguido alcançar. Mas é difícil. E portanto, eu acho que quando fazemos este tipo de entrevistas, e eu tenho o privilégio de ser muitas vezes convidado, pintamos sempre um ar glamouroso. E não há sempre só um ar glamouroso. Há um custo. É? E ir para fora não tem sempre só as festas, as entrevistas e as presenças em conferências. Tem isso, tem a saudade de uma filha.
Sim.
E portanto isso foi muito difícil. Essa parte, claro que vem.
Tem o não acompanhares o crescimento dela, não é? Ou faltares a momentos que vão ser importantes.
Exatamente.
Na vida.
Mas daí, por exemplo, nos Estados Unidos isso acontece, porque é muito longe. Né? Eu viajo imenso, eu hoje em dia continuo a viajar imenso, mas na Europa para mim é uma brincadeira. Eu já não conto as viagens europeias.
É mais fácil.
Não conta. Uhum. Tipo, é esse tipo de a festa de anos, o espetáculo de balé, a peça de teatro, isto tudo dá para fazer.
Certo.
Não é? Vem-se no dia anterior, vai-se como hoje, estar cá em Portugal.
Fazes, na Europa isso faz, exatamente. Estar aqui facilmente.
Mas nos Estados Unidos não é assim, noutros continentes não é assim. E portanto, aí é esse lado de ir para fora, teve esse lado que foi. Mas, como disseste bem, há novas amizades, conhecem-se outras culturas, há um monte de gente nova que ainda agora vão aos Estados Unidos, tem muito, etc, etc, etc. Ganham-se outras coisas.
Certo.
Mas esse lado, o que é difícil? Isso é muito difícil. Neste caso, quando temos filhos, acho que é a parte mais difícil.
E como é que tu lidas com a distância? Já nos disseste que agora vens cá quase todos os meses,
sim,
não é?
Sim, sim. Não, agora é muito mais fácil. Feliz, eu fui para os Estados Unidos em 2007 e nós vamos distraindo, mas na altura acho que só havia Skype e funcionava mal. Não é? E portanto, já
nem havia o Viber,
nada, não, tipo WhatsApp, tudo é muito mais recente, não é? E portanto, havia na altura um Skype que era meio arcaico, não é?
Falhava imenso,
não é? E abaixo e não sei o quê. E portanto, na altura era difícil, era difícil. E ainda
e
hoje.
Havia telemóveis com câmaras, ou
exatamente,
também muito arcaico.
Era muito mais computador pronto, ainda tem um lado romântico. Ainda hoje, foi nos Estados Unidos que eu comecei a mandar cartas todas as semanas para a Carolina, e ainda hoje continuo a mandar cartas todas as semanas para a Carolina. Mas há esta falta do contacto diário. Agora é muito mais fácil. agora é muito mais fácil.
Tens o Zoom, tens um
exatamente, há outros meios de comunicação, é? E há os voos, né? que eu posso vir cá, ela pode ir lá, ou com o resto da família ou amigos, mas de facto a comunicação tornou-se muito mais fácil.
Sim. Ou seja, estás mais presente, não é?
Pode-se estar mais presente, pode-se estar mais presente. Quando está, agora por exemplo, para a semana que vem vou a Adelaide. Isso é outra realidade, tenho lá uns amigos que falam, eu gosto muito quando as pessoas falam abertamente e dizem, pois isto é uma maravilha, mas nós estamos longe, não, é? não dá para ir ali à festa de anos, não é? Dá para ir uma vez se calhar, e depois muitas vezes há outra parte que também é importante, quando se começa uma relação com alguém de outro país.
Sim.
Não, e portanto aí a distância é dupla, não é? Porque este ano vamos ao Chile, porque a minha mulher é chilena, e depois temos que ir a Portugal, porque eu sou português, por exemplo, não é?
Sim.
E portanto esta questão da distância não é irrelevante.
Sim, e tens que, um Natal tem que ser num lado,
exatamente,
no outro, não é? Tem que se dividir um bocadinho,
exatamente,
não é?
Mas faz-se,
ainda torna
mas
mais faz-se, complicado.
Mas torna mais complicado, mas faz-se, mas faz-se. Mas a comunicação nós evoluiu imenso.
Sim.
Nós hoje conseguimos falar.
Nesse sentido aproximou um bocado as pessoas, não é?
Sim. Quer ver, porque a câmara não é a mesma coisa, mas sim, é possível falar com alguém muito mais facilmente do que nós falámos antigamente, sim.
E tu sentiste algum choque cultural nos países onde tu viveste? Os Estados Unidos,
sim,
calhar é uma coisinha até à parte,
completamente,
não é? Na Europa, se calhar, não sentes tanto isso?
Sim. Há enormes diferenças culturais. Os Estados Unidos, eu acho que ingenuamente eu pensei, até para sempre somos mais ou menos iguais, mas os valores são muito diferentes, a maneira de viver é muito diferente, tudo é muito diferente nos Estados Unidos, eu acho.
Sim.
Depois no total vivendo lá, mas ainda o verão passado fui à Califórnia, vai com a Carolina, portanto há muitas coisas dos Estados Unidos que eu gosto, e portanto ter vivido lá 5 anos, mas enraizar lá não. Isso,
ou seja, é um modo de vida que até te atrai de alguma forma, porque deve haver coisas.
É o dinamismo, a energia,
certo,
as oportunidades.
Tens os valores,
exatamente,
morais, tens uma
que são
série,
diferentes.
Sim,
são diferentes.
Mesmo
lá.
O próprio sistema, por exemplo, de saúde e o próprio
completamente,
social,
por exemplo, eu acho que, exatamente,
social.
Isso mesmo. Por exemplo, faz-me imensa confusão que não haja o conceito real de segurança social.
Sim, que não há mesmo.
Não há. Não é? E eles diziam muitas vezes, nos Estados Unidos é ótimo ser, ótimo entre aspas, é ótimo ser miserável, o que é mau é ser pobre. E isto é, tipo...
Sim, eles têm, por exemplo, uma classe média muito mais forte que a nossa.
Pronto. Né? E o que eles dizem,
exemplo,
que o miserável pode ser apoiado. Ser pobre é que é muito mau.
Pois.
Porque isso é que não. Né? E na cultura deles, eles têm que lutar para sair daqui. Mas é a vida dele. Não merece ser apoiado, etc.
Sim.
Pronto, mas mesmo aqui na Europa, mesmo nos nossos países, temos culturas muito diferentes. A Suíça é um país muito diferente. Mas é sempre enriquecedor por ter as três partes, não é? As três línguas, ou quatro, e portanto mas é um país muito mais conservador, por exemplo, do que aquilo que nós estamos habituados, se calhar, noutros países. França também é muito específico, Paris e o resto de França é muito diferente. E agora Itália provavelmente é mais parecido connosco, sim. Itália é onde provavelmente o choque cultural será menor, mas mesmo assim é diferente.
Sim.
Mas isto é a beleza dos nossos países, não é? Se fôssemos todos iguais não tinha piada nenhuma.
Mas sentiste assim choque cultural, tipo, de perceber que não gostavas de estar ali, ou que havia coisas que não querias?
Tenho que dizer isto, sendo diplomata, tenho que dizer, em Paris, eu acho que tem que ver como é que eu digo isto de uma forma diplomaticamente correta.
Dizer que há culturas diferentes,
exatamente,
e que as pessoas...
Exatamente.
É giro, não é?
É.
Somos diferentes, mas é tudo bom.
É.
Mas se calhar há coisas...
Mas vamos lá ver. Por exemplo, vamos falar um bocadinho de Paris. Paris é uma cidade encantadora, não é?
Uhum.
E há montes de gente apaixonadíssima por Paris. E é a cidade de sonho, e a cidade romântica. E vão lá pedir casamento, e adoram, e os espetáculos, não sei o quê. E eu concordo com tudo o que acabei de dizer. Viver em Paris não é a mesma coisa que pedir em casamento em Paris.
Ou que passar umas férias, não é?
Ou passar umas férias.
Sim.
Não é? E, portanto, a vida em Paris... perguntas muitas vezes isso. E eu dou muitas vezes. Há exemplos de... Por exemplo, a Paris foi a única cidade do mundo em que se está com amigos e diz, olha, por favor, pode tirar uma fotografia com o telefone? E as pessoas dizem que não. Sem qualquer tipo de problema. Foi a única cidade no mundo em que há este tipo de... Falta de simpatia, se calhar é tão simples quanto isto. Tipo, olha, não gostava muito tirar. Ou se tiram a fotografia de lado.
Ou falta de empatia.
De empatia, não é? Seja o que for. Por exemplo, e ao fim de eu vivi lá 3 anos e meio, eu disse, mas eu não me quero tornar assim.
Não quero isto.
Não quero isto. Não é? Eu gosto. Eu, em Itália é o oposto. Quando vim para tirar a fotografia e perguntam, mas de onde é que vem? Então, são capazes de estar 1 hora a falar connosco, mas gosta, e onde é que
mora? E ali tão perto, não é?
Mas portanto, são realidades diferentes, portanto, é isto. Não há nenhum país perfeito e as culturas são diferentes. As culturas são diferentes. E Paris e o resto de França é muito diferente. Paris tem uma cultura muito própria, que, repito, para visitar acho fascinante, para viver é preciso adaptar-se. E depois eu acho que há ali um limite. Que diz, pronto, ok, eu agora consigo viver com isto e não estou para me chatear e vou-me adaptar. Ou então diz, chega, pronto, não quero mais isto e vou para outro sítio. Pronto,
sim, procuras outra coisa.
Exatamente.
Não é? Viveres fora de Portugal mudou a tua forma de viver? Mudou a tua forma até de equacionares o futuro? Sentes que serias uma pessoa diferente?
Ah, completamente.
Se vivesses cá, por exemplo?
Sim, completamente. Para o bem e para o mal, por exemplo, e nós não somos todos iguais, mas sei lá, por exemplo, depois de viver na Suíça ou nos Estados Unidos, a pontualidade para mim é. Faz imensa confusão. Alguém chegar meia hora atrasado. Hoje, para a entrevista, cheguei 20 minutos antes. E isto eu habituei-me a viver assim, porque gosto.
Sim.
Porque tive a oportunidade e o prazer de falar com o Albino antes de visitar o palácio, percebe?
Sim.
Mas até com a minha filha, se combinar alguma coisa, ela chega 20 minutos atrasada. E, portanto, isto é um micro pormenor.
São modos portugueses, não é? Digamos.
Mas nem todos os portugueses chegam sempre atrasados,
sim,
não
é?
Mas, tipo, culturalmente, chegar 15 minutos depois da hora não é, acho eu, chocante, não é? Mas para mim agora é.
Sim, porque os suíços são, não é? É pontualidade.
São ultra rigorosos. Aliás, eu passei a viver assim porque eles disseram, se tu chegares a horas, estás atrasado.
Ok.
E quando se incorpora este conceito, passa-se a viver de maneira diferente. Por exemplo, ou, por exemplo, sim, vi-se de maneira diferente. Por exemplo, eu na Suíça costumava começar a trabalhar no escritório às 7 da manhã. E eu adorava, porque sou early bird, e adorava sair do escritório às 4.
Sim.
E ter o resto do dia livre para mim.
Certo.
Para ir passear o cão, para ter aulas de música, para ter aulas de línguas, o que for. Nós não vivemos assim.
Aqui em Portugal não é?
Não, é?
Não sei em Itália. Em Itália também acho que não se vive.
Também não se vive assim. Estende-se muito o dia de trabalho até muito tarde e depois temos um modo de vida muito, que se calhar é latino, é muito mais mediterrâneo.
Mas tem-se pouco tempo para depois a família, o lazer.
Exatamente. É? E aliás, eu não sei como é que se inventa tempo cá, quando se trabalha até às 7 ou 8 da noite e depois há jantar, tipo, eu não percebo como
eu
é que...
Eu identifico-me muito, por exemplo, com o modo dos nórdicos.
Porque acabam cedo.
Sim, para mim também é muito importante ter esse bocadinho do dia no final.
Para nós,
não é? E para a família e para fazer coisas que nós gostamos.
Exatamente.
Por isso percebo perfeitamente o que estás a dizer, não é?
Portanto, quando vem cá, isto é preciso readaptar estas coisas, estes horários, esta forma de viver.
Já não estás habituado.
Já não estou habituado. Ou as refeições, as refeições muito mais... Muito coisas, mais coisas do dia a dia.
Mais tarde, nós já jantamos muito mais tarde.
Muito mais tarde. E portanto, sim, mas quer dizer, como eu venho cá muitas vezes, ou tento vir uma vez por mês, também não me desenraizei assim tanto, não é? Tanto, mas a rotina, e também viajando muito, para mim definir rotina é mais challenge. Mas a rotina diária é diferente da nossa rotina portuguesa, e portanto há hábitos que passam a ser pouco. Deixamos de ter.
Sim. Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal. Qual é a mensagem que tu transmites dessa vivência? Como também já passaste por outros países?
Como é que é viver fora? Acho que procuro ser realista. E digo sempre... Eu acho que o grande defeito, por default, há sempre uma visão só romantizada. É maravilhoso. O glamour, não é? O pomos nas redes sociais. As festas, as paisagens lindíssimas, as pessoas novas. É só glamouroso. E não é só glamouroso. Não é? Ou, por exemplo, eu não só moro fora de Portugal, como viajo muito. Tenho...
Porque tu disseste, há uma falta até de rotina,
é,
não é?
Há uma falta de rotina. Eu tenho 8 ou 9 viagens daqui até ao final do ano. E todas grandes, ao Camboja, ao Nepal, à Mongólia. Todas viagens grandes.
Tens de readaptar
continuamente. E, portanto, quando falam disto, dizem, isso é fantástico, isso diz, pois, mas olhem, é preciso saber lidar com a solidão. Do quarto ao hotel, do lobby do aeroporto, do check-in, do acordar às 3 da manhã para apanhar o táxi. E este lado também é preciso dizer... Portanto, há um lado glamouroso, fantástico, de conhecer pessoas novas e culturas novas e experimentar comidas novas, isso aqui é. Mas também há o lado mais exigente, né, de saber lidar com a solidão, por exemplo, que existe.
E até quando te estares a readaptar continuamente.
Constantemente.
Não é?
E não ter, e, por exemplo, em termos de beabá, quando me perguntam assim, então, e cozinhas muito? Eu disse, eu adorava cozinhar. Só que tenho um defeito, é que as minhas semanas nunca são iguais. E, portanto, sempre que vou ao supermercado, a comida estraga-se no frigorífico, porque eu comprei para 3 dias, mas depois esqueço-me que tenho a viagem no segundo, depois quando volto aquilo já se estragou. E portanto, a rotina de ir ao supermercado e preparar as refeições e não sei o quê para a semana deixa de existir, porque é muito mais difícil.
Tens quase viver quase dia a dia, não é?
É. não é?
Um bocado, e portanto, para hoje,
como é que é viver fora? Eu acho, eu gosto muito de viver fora, porque e não planeio regressar a Portugal profissionalmente. E gosto muito do que faço e adoro o que faço e adoro a maneira como vivo. Agora, tem como tudo, nem tudo é, não tem só vantagens. Uhum. Não é? Tem um lado que eu adoro e, portanto, pretendo continuar a viver, mas é preciso também ter a frontalidade de dizer que também tem outros lados que são menos, que aparecem menos nas redes sociais.
É verdade, é verdade. Tu sentes falta de coisas das quais nunca pensaste vir a sentir? Sei lá, o clima português. Agora em Itália estás bem.
Agora em Itália o clima é bom. Eu acho que aquilo que
a comida, se... algum local favorito?
O mar. Eu acho que é uma resposta muito portuguesa, mas é...
Roma também tem mar, mas
tem
não
mar,
é
mesmo. Mas não é o nosso mar e nem é assim tão próximo. Eu acho que nós, especialmente aqui no Porto, os meus amigos perguntam, fui ao Porto, gosto muito do Porto, e disse, pois, eu sou assim, eu se estiver contente, quero estar à beira-mar, e se estiver triste, quero estar à beira-mar, e se quer estar sozinho, quero estar à beira-mar, e se tiver com um amigo, quero estar à beira-mar, e eu sou assim, isto para mim é o Porto, eu estou à beira do mar, e portanto...
E Porto tem uma proximidade muito grande, não é, com o mar, estamos muito perto.
Pronto, e portanto, mas os meus amigos dizem, mas foste à praia, não foi, não percebes, a ideia é ouvir o mar, sentir o cheiro do mar, olhar para o mar. E portanto, a Roma perfeita para mim tinha mar. Aí era a cidade
tem,
perfeita.
Só que está um bocadinho longe da cidade.
Só que está um bocadinho longe da cidade, é preciso chegar ao mar. Mas por exemplo, quando tenho tempo livre, é ao mar que eu vou. E tanto é de outras coisas podia falar, mas o que tenho mais saudades de cá é do mar. É esta proximidade, eu quero ir ao mar agora.
Uhum,
e aqui
uhum.
Nós podemos isso, podemos sair daqui, estamos à beira-mar daqui a 5 minutos.
15 minutos, não é? Estamos lá.
É.
E assim a comida, não?
Não.
Também se come bem noutros sítios.
Também, isso não, por acaso não, porque...
E também podes sempre cozinhar qualquer coisa.
Como vem cá, posso levar daqui, e de facto estamos na Europa... Não há problemas de barreiras de alfandegárias e problemas de segurança alimentar em que eu devo pensar.
Sim.
E, portanto, não há o problema de estar a fazer alguma coisa ilegal ou que possa... Por exemplo, ir para os Estados Unidos, se levarmos uma peça de fruta, meu Deus, temos que...
Eu sei. Que eu tive um problema.
É grave,
não
é?
Eu cheguei aos Estados Unidos, a Nova Iorque, há alguns anos. E levava uma maçã.
Pois.
Na mala.
Pois.
Na mala, na carteira,
pois,
não é?
Pois.
Nunca comi, eu levava.
Pois.
De repente só cães no aeroporto à
pois,
minha volta.
Pois,
e eu a pensar, ai meu Deus, o que é que será que eles viram aqui? Sei lá, comecei a pensar, estão a confundir-me com algo, não é?
Sim, sim,
cheiraram
sim.
Alguma coisa, alguém me pôs alguma coisa na mala, sei lá.
É.
De repente a polícia diz, deixa-me ver a sua carteira.
Sim.
Começam a tirar, pegam na maçã, ai, tenho que deitar isto fora.
Sim.
Eu, mas não posso comer agora.
Sim,
não,
sim, sim.
Fora.
Exatamente.
Para o lixo.
Exatamente.
E eu fiquei realmente muito surpreendida.
E na Austrália é igual, na Nova Zelândia é igual.
Mas depois percebi que tem a ver com os sementes,
exatamente.
Não é?
Com... Segurança alimentar e proteção disso mesmo, das culturas. E portanto, como estamos na Europa, no espaço da União Europeia, que eu acho que nunca deve ser, às vezes vejo sair umas coisas mirabolantes de atacar. Eu sou um enorme fã da União Europeia e, portanto, acho que isto é um privilégio.
Sim.
Não estarmos preocupados com e, portanto,
sim, tens de levar um chouriço na mala.
Exatamente, sem sentimento de culpa.
Sim. Sim.
Não é? Ou bacalhau congelado, ou ultra congelado, não sei o quê, e pronto, e é assim, não é? E portanto, da comida não sinto muita falta, por isso, porque posso ficar jantar, se tiver com a Neura, posso apanhar um avião e vir cá jantar com amigos, posso levar comida lá, e é uma coisa que me adapto facilmente, como viajo tanto.
O mar é que é mais difícil.
O mar é difícil levar na mala,
isso só é que se é for difícil. Assim um vídeo no telemóvel,
sim, para disfarçar.
Saudades.
Sim.
De que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas Portugal, sentes-te um bocadinho turista em casa ou não?
Não.
Tu vens cá muitas vezes,
venho
não é?
Cá, tento vir uma vez por mês. Sim, tento vir uma vez por mês. E acho que... Como é que vejo? Eu acho que o nosso país, em muitas coisas, tem evoluído bastante. Bastante. E eu acho que quem mora cá... Por exemplo, a parte académica, e a minha filha está agora em medicina cá nas biomédicas, as coisas mudaram para muito melhor em termos de planeamentos. Nós estávamos nos Estados Unidos quando ela soube que tinha entrado. Estávamos em São Francisco os dois quando ela soube que tinha entrado. Isto é uma sexta-feira, acho que foi início, sábado de manhã, quando nós estávamos lá, sábado de manhã. E para mim foi alucinante ver que num fim de semana, em agosto, a quantidade de informação que a universidade dispôs para ela, de cadeiras, de disciplinas, de inscrições, de alojamentos, de tudo. Num fim de semana, ela recebeu a informação toda e opções e diabo à quarta. E, portanto, isto foi uma evolução brutal, comparado comigo, que eu ingenuamente disse, pronto, agora soubeste que entraste,
sim,
lá para 15 de setembro vais lá para perguntar como é que é as cadeiras.
Mas não, agora já está tudo muito mais...
Uma evolução,
ainda bem.
Uhum. Portanto, há uma evolução enormíssima, não é? de coisas, e não só em relação ao país, acho que as coisas evoluíram muitíssimo e têm evoluído bem. temos problemas como todos os países têm. Eu visito muitos países e acho que só na Suíça é que estava a falar com o diretor-geral de veterinária, assim numa conversa mais ou menos como esta, e é uma resposta que eu acho que nunca vou esquecer. Eu perguntei-lhe: olha, qual é o principal problema que vocês têm nos vossos serviços? E ele respondeu: o nosso principal problema é a ausência de problemas, e isto é um problema. E eu nunca tinha pensado nesta resposta. E acho que nos deve fazer pensar que não ter problemas é um problema.
Sim. Ou seja, ter problemas também é bom, porque obriga-nos, exatamente, a encontrar soluções, a evoluir, não é? Digamos assim,
tal e qual.
Uma constante evolução.
E portanto, se calhar a Suíça é de facto um país evoluidíssimo, com um nível de vida altíssimo, com uma qualidade de vida altíssima, com salários altíssimos, etc. Mas até aí, é um dos países com uma taxa de suicídio enorme.
Certo.
Porquê? Porque, por exemplo, há a comparação com o vizinho, a relva do vizinho do lado é de facto mais verde. E, portanto, o meu mundo é perfeito. A única coisa que não está perfeita é que a relva do vizinho do lado, ou a obsessão da lenha, está melhor empilhada.
Sim, sim, sim.
E, portanto, quem não tem mais problemas, isto passa a ser um problema de vida. Não é? E, portanto, esta ilusão de que todos os países são melhores que os nossos, de forma alguma tem. Todos os países que vou e visito, sim, muitos. Alguns têm, de facto, problemas gravíssimos, que sendo diplomata das Nações Unidas, a minha função é ajudá-las, e vou a muitos que têm problemas muito graves. Mas o nosso acho que sim, que tem evoluído. Muitas coisas têm
está
evoluído.
Está ali, pronto, vamos encontrando um equilíbrio para
sim,
já, não é?
Sim, evoluindo. Não, acho que isso é uma coisa que sinto muito forte. Não podemos perder o comboio da União Europeia. Quando ouço isso é aterrorizador. Acharem que podemos viver só por nós, ou que é mal fazermos parte da União Europeia. Isso sim, acho que isso é aterrorizador, esse pensamento.
E quando te perguntam sobre Portugal, é fácil recomendares Portugal a alguém?
É, facílimo.
Tu comentavas connosco, há muitos amigos.
Sim, facílimo, porque, primeiro, o que ouço dos que já cá vieram, adoraram. É unânime, é impressionante. E isto é extraordinário, não é? Eu viajo muito, falo com muitas pessoas de muitos países, e é muito comum. E isto não era assim no passado. E quando eu fiz outro mente na Carolina do Norte, eu tive de dizer: olha, então aqui o mapa. Não é? E aqui,
Portugal é aqui.
E é aqui, estão a ver, a Espanha, mas nós não somos espanhóis, exatamente. Mas e na altura acontecia. Diz: ah, mas vocês pertencem à Espanha. Isto em 2007. Falam
portanto,
espanhol.
Uma evolução muito grande para perceberem que Portugal existe e que é um país da União Europeia.
E que vêm cá e que adoram. E, por exemplo, montes de americanos compram cá casas. E isto é frequente. Comprei uma casa na Comporta, comprei uma casa no Algarve. Portanto, é muito frequente cruzar-me com pessoas que já vieram cá e que adoraram. É unânime. Acho que nunca conheci ninguém que me dissesse: olha, fui a Portugal. Se calhar também por simpatia, não é? Mas, de facto, a mim dizem-me que gostaram muito. E recomendar é facílimo. Porque eu acho que os clichês são bons clichês. As pessoas dizem, as pessoas são muito simpáticas, a comida é boa e o clima é bom. E eu acho que isto é, de facto, verdade. E é por isso é fácil vender. Não sinto que estou a mentir a ninguém. É fácil vestir estas camisolas, não é? Eu acho que tudo isto é verdade. Em geral, somos pessoas acolhedoras, em geral. Há tudo, mas acho que sim. A nossa comida é boa, acho eu, mas sou biased, mas as pessoas também gostam. E temos um clima, o Norte e o Sul são muito diferentes, mas temos um clima simpático.
E é um país muito pequeno, dá para viajar imenso em poucos dias.
Exatamente,
não é?
E é fácil. É a pergunta clássica, a diferença entre Porto e Lisboa. Exatamente.
E apesar de ser pequeno, também é muito diversificado, não é? Tem a montanha, tem a planície, tem a praia.
Exatamente. E explicar isso a alguém que sempre um americano, é normal, ou um australiano, agora como vou à Austrália, estava a falar com um australiano, diz: para nós é normal andar 3 horas para cada lado para ir à praia.
Sim.
Para nós não.
Não.
Não vamos 13, não
para
vamos.
Para nós, se for meia hora, já é muito, não é?
Não é? E, portanto, a dimensão dos países faz muita diferença. Muita diferença.
É como no Brasil, por exemplo,
sim,
também.
É muito grande.
Tipo, uma hora e meia.
É normal.
E para nós isso já é tipo ir a Coimbra,
exatamente,
não é?
Isso é ir lá abaixo.
Como é que tu vês o futuro?
Em termos de... O meu futuro?
Sim,
ou...
O teu futuro em termos de vida profissional, e onde é que tu te vês daqui a uns anos?
Eu gosto
e
muito...
pessoal, não é?
Sim, sim, sim. Vejo-me a viver fora. Continuar a viver, não em Portugal, neste regime de vir cá, com frequência, até ver. Portanto, eu gosto muito de trabalhar nas Nações Unidas, e uma das coisas que gosto muito é que a possibilidade de crescer existe, não é? E, portanto, há uma escala muito bem definida em que é possível continuar a subir. E eu gosto disto, gosto deste desafio, de saber que posso continuar a crescer e posso continuar a subir se quiser. E, portanto, eu vejo-me a continuar a subir dentro da escala das Nações Unidas. Isto pode significar viver noutros países, e alguns bastante longe. As posições mais altas podem significar viver em países mais bastante longe. Mas a curto prazo, continuar a viver em Itália, porque gosto muito de viver em Itália, e acho que sou privilegiado de viver em Itália, e já a trabalhar nas Nações Unidas. E, mas profissionalmente isso, continuar a trabalhar nas Nações Unidas e continuar a subir na escala das Nações Unidas.
E depois assim num futuro longínquo, alguma vez pensas em regressar a Portugal?
Não. Não.
E um dia, sei lá, se tiveres netos.
Ah, não, sim,
onde eles estiverem, talvez, pode não ser Portugal.
Não, isso sim, a Carolina fala muito, a Carolina é minha filha, fala muitas vezes disso. Posso vir a acabar de reformar-me aqui, isso acho que era interessante. Sim, isso é capaz. Sim, agora comprei cá uma casa que
há uma perspectiva, até se calhar, assim, num futuro bastante longínquo ainda.
De regressar, de reformar, sim. Agora, a curto prazo profissional, isso claramente não. Não
fora.
É lá fora. Há colegas e amigos que dizem sim, eu quero regressar, que agora vejo-me. Mas, e acho que é perfeitamente legítimo. Não é assim que penso atualmente. Penso continuar a viver fora e a continuar a fazer a carreira fora.
Jorge, uma última questão. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Oporto?
Aos alunos, eu acho que o mais importante é que devem experimentar. E mais uma vez, a evolução tem sido boa em termos de carreiras, mas as experiências fora de facto ensinam-nos. Uma das coisas que me impressionou em termos de carreira foi na Suíça. Eu vivi em Berna há 5 anos e os miúdos de escola primária fazem estágios. E fazem estágios com o carpinteiro, com o pistoleiro, com o serralheiro, com a farmácia, com não sei o quê. E eu achei aquilo extraordinário. Porque os miúdos que são pequeninos, não é? Começam a ver a realidade. Eu gostava de ser isto quando fosse grande.
Certo. Não é? Tem logo esse.
E o calendário já está definido assim. Não é? Já está definido, tem uma semana aqui e eles na altura provavelmente não dão valor, não é? Que acham que aquilo é mais um parque de diversões.
Mas é muito importante porque dá aquela proximidade.
Começa a ver.
Começam a conhecer, não é?
A conhecer e passa hoje à manhã na rua e passa o carpinteiro e viu e não sei o que, não sei o que. E portanto, eu acho que isto que é feito lá de uma forma tão precoce é extraordinário. Porque a pessoa, aqui as coisas têm evoluído, se calhar, pelo que vou vendo pela Carolina, acho que há mais estas oportunidades, mas acho que há muito disto de, sempre achei isso é uma das coisas que ainda temos que continuar a trabalhar isso. Eu acho que ninguém aos 18 anos está maduro o suficiente para dizer eu quero ser isto quando for grande.
Para escolher, não é?
Para escolher, não é? Porque fazemos com base no que vemos na televisão, não é? Isto de ser escritor é capaz de ser giro. E ser historiador é capaz de agir, ser arqueólogo é capaz de agir, ser médico é capaz de agir, ser neurocirurgião deve ser espetacular. E se calhar nunca entrou num bloco operatório, não é? E se calhar um médico veterinário nunca viu um animal morrer à frente dele. E nós temos esta concepção de esta carreira é giríssima. Ser jornalista é capaz de ser giríssimo, porque é espetacular aparecer às 8 na televisão, etc, etc, etc. E eu acho que, como alunos, este é o essencial. Eu acho que nós todos... Há duas coisas, aqui mais uma vez, uma evolução que é possível. Quase todos temos mais do que uma paixão profissional.
Certo.
E muitas vezes somos afunilados. Temos que ser isto, não é? E sermos capazes de explorar mais do que um ramo, acho que é essencial. O meu percurso foi esse. Eu pensava que ia ser uma coisa e hoje faço uma coisa completamente diferente, não é? E porque me permitiu, porque abri e o curso de medicina veterinária tem estas valências que depois podem explorar. Mas, portanto, sermos capazes de tentar o quanto possível manter portas abertas, porque não sabemos qual vai ser a seta para nós, acho que é muito importante. E depois experimentar e não ter medo de arriscar e de errar. Isto é a diferença entre cultural, que eu acho muito. Os Estados Unidos é ótimo errar, é ótimo cair, porque a pessoa aprende a levantar-se. E eu acho que na Europa não pensamos assim. Se errou é um falhado, não pensou bem, não sabe o que quer. E portanto, e se errou, está cadastrado para o resto da vida, nunca mais se vai levantar. Acho que pensamos muito assim.
Sim.
E portanto, eu acho que a sugestão é essa, é que experimentem na vida real. Tipo, seja que carreira queiram ser, pode ser padeiro, ou escritor, ou astronauta, que façam. E isso, as coisas fazem-se
explorem,
agora.
Explorem, não é?
Explorem. E que façam na vida real. E depois de experimentarem, experimentem diferentes realidades. No regional, local, internacional, diferentes países, que não tenham só esta visão de que viver em Bruxelas deve ser espetacular, porque o Parlamento Europeu é lá.
Vivam lá.
Vivam lá. Mas vivam 3 meses, no inverno, quando chover muito. E depois se regressarem a dizer, eu adorei Bruxelas, é porque de facto são apaixonados por fazer policy making. E aí têm uma carreira brilhante à frente deles, porque sabem de facto aquilo que querem fazer. Agora, ver o sunset na Torre Eiffel em Paris, toda a gente é apaixonada por Paris no sunset da Torre Eiffel. É impossível não ser. não é? Mas isso não é o Paris de todos os dias, não é? Pronto, este, eu acho que essa é a sugestão principal, que sigam, explorem as paixões que têm, que eu acho que isso é o segredo para sermos realizados profissionalmente, fazermos aquilo que gostamos.
Bem-sucedidos
e felizes profissionalmente, e que experimentem na realidade para ver se de facto aquilo é aquilo que eles estão a pensar e não aquilo que idealizaram que iria ser.
Muito bem, muito obrigada, Jorge.
Nada.
Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.